estou satisfeito.
Todos somos um. Vamos de palestra!
Vamos! E o melhor é ser campeão.
Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das Palestrinas e hoje vamos falar de mais três pontos na conta do Palmeiras, um jogo que foi um jogo em casa, um jogo truncado, um jogo difícil, um jogo que, como eu tava falando aqui com a minha amiga, que eu já vou apresentar pra vocês, foi praticamente dois jogos em uma partida só. Então a gente vai falar disso, vai falar o que a gente acompanhou, o que a gente pôde ver dessa partida, os conceitos, enfim... Vamos falar um pouco sobre isso e vamos falar um pouco sobre esses três pontos. Então, para conversar comigo aqui sobre essa partida, tá aqui minha amiga Duda. A Duda 1, tá, gente? Vocês sabem que tem duas, então a Duda 1 tá aqui com a gente. Duda, seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Análise Verdão. Como a Val citou aí, a gente vai falar da partida de hoje contra o América Mineiro, que foram praticamente dois jogos diferentes, porque no primeiro tempo eu até brinquei com a Val falando que era uma tortura psicológica, porque o time do Palmeiras não rendeu nada do que a gente tinha falado no jogo anterior. Foi bastante sofrido assistir, mas no segundo tempo... com as alterações que a Camila fez, o time ficou mais leve, conseguiu jogar melhor. E aí agora a Val vai trazer as pautas para a gente conseguir separar, né, detalhadamente sobre como foi. E espero que vocês gostem dessa análise.
Eu só já vou avisar que eu estou meio resfriada, então vocês vão ver que minha voz vai mudando durante a gravação aí. Mas, bom, como a Duda falou, o primeiro tempo do Palmeiras foi meio... truncado, foi bem complicado. E como vocês sabem, né? Vocês já estão cansados de saber, às vezes o analista ele paga com a língua, né? Porque a gente analisa os padrões e aí pode ser que venha um jogo e o time faça tudo diferente por causa do comportamento do adversário. E é normal isso acontecer. E a gente viu isso acontecendo nesse jogo. O que foi algo muito interessante também para a gente ver o Palmeiras fora do seu padrão. Ou pelo menos do padrão que a gente vinha vendo, nossa, trava-língua agora, vinha vendo nos últimos jogos. Então, como a Duda falou, o Palmeiras ficou meio preso ali na marcação do América Mineiro, e eu tenho até um elogio para fazer para o América, porque eu não tinha conseguido acompanhar a Série A1, ano passado. O América subiu da Série A1 para a Série A esse ano, primeira participação delas na Série A, e eu achei que foi um time muito bem montado, estava bem estruturado, pelo menos no jogo que eu vi hoje, foi um time que entendia muito bem as características de jogo do Palmeiras, sabia como anular a marcação, a saída de bola, cada movimento do Palmeiras, o América estava muito bem atento, então as jogadoras bem entrosadas entre si, e para mim foi uma grata surpresa ver um time que deu um equilíbrio muito grande para a partida, né? O primeiro tempo foi bem equilibrado, e assim, é claro que a gente, como torcedor, não quer que nenhum dos tempos seja equilibrado, a gente quer que nosso time seja superior, até pelo tempo de projeto do Palmeiras, pelo investimento que o Palmeiras fez. A gente gostaria muito que o Palmeiras fosse um pouco superior nesse jogo, nesse primeiro tempo, né? Estivesse mais controlando o jogo, mas eu senti que as duas equipes acabaram se anulando muito bem e deixaram esse primeiro tempo muito truncado, muito preso. E assim, quando eu falo truncado, é um truncado diferente do que a gente está acostumado a ver, porque não foi um jogo truncado por faltas. Teve até poucas faltas, a árbitra ela deu só um minuto de acréscimo no final do primeiro tempo. A bola correu bastante, até não teve tanta paralisação. O que teve mais foi escanteio, teve pouco, mas lateral, né? Mas foi um jogo que ficou muito parado na marcação. Então, o Palmeiras tentava sair, o América Mineiro marcava lá em cima. E aí as jogadoras estavam muito atentas a essa movimentação do Palmeiras e tinham muitos gatilhos de pressão. Então, cada movimento que o Palmeiras fazia tinha uma resposta imediata do América Mineiro, o que fez com que o time ficasse sufocado e não conseguisse sair. Por outro lado, o América também tinha um pouco de dificuldade era a sua vez com a bola, porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, o Palmeiras entende muito do perde e pressiona. Então, quando tá sem a posse de bola, o Palmeiras acabava indo para cima para tentar recuperar. Então, esse primeiro tempo foi um primeiro tempo muito difícil. O Palmeiras teve a primeira grande chance mesmo aos 44 minutos, quase encerrando ali o primeiro tempo. O América teve duas chances. Uma foi para fora e a outra a Natasha defendeu. Mas não foram também grandes chances, né? Então, acho que esse primeiro tempo ele foi equilibrado. Foi, como a Duda falou, tortura psicológica, porque a gente esperava um pouco mais de desenvoltura por parte do Palmeiras, pelo que a gente tinha visto nos últimos jogos. Mas, para uma análise fria, foi um primeiro tempo muito equilibrado. Aí, Duda, eu queria que você me falasse como que você enxergou isso, porque a gente sabe que é muito difícil quando a gente encontra um time com uma defesa como a gente viu a do América, né?
Realmente, Val, e nos 10 primeiros minutos de jogo, o Palmeiras não conseguia sair do campo de defesa. Era algo que a gente já comentava, né, sobre a saída de bola, sobre a Natasha sair com a bola nos pés ali, e o Palmeiras não conseguia, tanto que toda vez que tentava sair, o América já subia a marcação, fazia uma pressão, conseguia roubar a bola, e causava sérios problemas pro Palmeiras. Teve uma jogada que eu lembro que, de cabeça, que a Bruna conseguiu recuperar, se eu não me engano, né? Ela voltou, conseguiu recuperar a bola, e aí a atacante do América pressionou a ponto da Bruna jogar a bola para lateral. Então, tipo, é algo que a gente não está acostumado a ver, pelo menos nesses últimos jogos que eu acompanhei do Palmeiras. Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, do Palmeiras sofrer essa pressão bem em cima da linha defensiva. Então, nos 10 primeiros minutos ali, foi um bom jogo do América pressionando, tentando ali recuperar a bola e fazer logo um gol de cara. Só que o Palmeiras também conseguia recuperar bem a bola, igual você falou na questão do perde e pressiona, né? Que o Palmeiras consegue recuperar a bola rapidamente. E depois desses 10 minutos ali, o Palmeiras também elaborou um pouquinho de pressão ali, pressionou mais o ataque, conseguiu controlar mais o jogo, manter o jogo, a bola mesmo no chão. Só que não teve eficiência. O Palmeiras ali, ele simplesmente conseguia chegar ao ataque, tocava a bola. Eu até comentei com você que no meio-campo do Palmeiras estava muito espaçado, né, que não tinha ninguém ali. Mas quando chegava pela lateral do campo, teve duas oportunidades com a Brena e ela tentou arriscar de primeira ali, acabou pegando fraco na bola e não teve uma oportunidade clara de gol. Tanto que, igual você falou, a primeira oportunidade clara de gol veio com a Amanda aos 44 do primeiro tempo. Então, foi um jogo bastante estudado entre as duas equipes, né? No primeiro tempo, porque as duas defesas, por mais que estivessem um pouco nervosas, conseguia ali fazer o que estava imposto, que era defender e defender bem.
É verdade, você chamou atenção para uma coisa interessante. O meio-campo hoje do América e do Palmeiras não funcionaram. Parece que estava um meio-campo encaixado no outro e nada saía dali. Era, tipo, estava muito truncado esse meio-campo. O jogo praticamente não passou por ali. Por que que a gente está falando disso agora? É porque quando a gente entra no segundo tempo, né? A gente passou aqui bem rápido pelo primeiro tempo, porque também não tem muito para falar. Foi isso, foi basicamente isso, o jogo parado ali. Mas quando a gente entra no segundo tempo, a gente viu uma mudança acontecer. Quando entrou a Tainá Maranhão, saiu a Ingrid Lima. E não pela saída da Ingrid. A Ingrid não estava destoando do time nem nada. Mas a Tainá, ela tem uma característica que foi muito importante e muito precisada nesse jogo, que é a velocidade. Ela consegue escapar em velocidade, ela consegue. Ela fez uma dobradinha ali com a Fê Palermo. A Fê Palermo, ela adiantou bastante e a Tainá foi bem para frente. E aí, às vezes, ela recebia a bola nas costas da defesa adversária E ela deu um respiro muito grande para o Palmeiras. Foi aí que o Palmeiras conseguiu escapar. Ele entendeu que seria mais na bola longa que o jogo ia acontecer, porque não estava tendo jeito. O meio-campo, no segundo tempo, continuou truncado ali, preso. As jogadoras não conseguiam se movimentar tanto. E a Tainá deu esse respiro para o Palmeiras. Ela conseguiu fazer. Já nos primeiros segundos de jogo, do segundo tempo, ela já teve uma grande oportunidade ali. No começo, às vezes a gente brinca que o futebol é igual o carro no frio, né? Que precisa ligar ali, esquentar o motor para conseguir sair direitinho. Então, no começo, eu senti que as jogadoras de ataque demoravam um pouquinho para acompanhar ela na velocidade, porque ela é de fato muito rápida, mas depois o Palmeiras se arrumou ali e conseguiu, aí entrava na área junto com ela a própria Fê Palermo, antes de sair, né, a Bianca, a Amanda, a Laís, a Bruna Caldeirão participou muito também. Quando ela via a Tainá chegando, ela conseguia acompanhar pelo outro lado, pelo lado direito. A Bruna, olha, eu tenho que elogiar a partida da Bruna. Ela hoje, não só hoje, mas ela vem fazendo jogos muito bons. Eu acho que ela consegue jogar assim mais solta e também consegue voltar para defender. Isso tem ajudado muito o Palmeiras. E aí o Palmeiras conseguiu deslanchar, apesar dessas chances criadas, apesar desse respiro, apesar do Palmeiras pressionar muito mais o América não cedia, né, Duda? O América ficava lá com a sua defesinha bem montada, não esperando o Palmeiras, tentava sair jogando, mas o Palmeiras ficava com as sobras, que é uma das características que a gente vê também na equipe da Camila. Acho que a Camila orientou alguma coisa de posicionamento, porque antes o Palmeiras até pegava sobras, mas não conseguia aproveitar. E aí, conforme foi mudando o jogo, o Palmeiras começou a ser mais agressivo, mais eficiente lá na frente. Só que até os 39 minutos do segundo tempo, o jogo caminhava para o empate em 0-0, empate sem gols. Eu já estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer um podcast de um jogo que teve tantas nuances e não teve nenhum gol? Aí a nossa querida Amanda Gutigol, que agora é a artilheira do Palmeiras com 6 gols, abriu o placar. E aí a Tainá, que estava merecendo muito, fez o segundo gol. Achei que a Bruna merecia um golzinho também, porque ela jogou muito hoje. E eu já estou ficando com o nariz ruim, então eu vou passar a palavra para você, Duda. Esse segundo tempo, como é que foi no seu ponto de vista? O que você acha que ocasionou essas mudanças? Eu falei um pouquinho da entrada da Tainá, mas você pode falar também um pouquinho de posicionamento. Como que você enxergou aí?
Então, Val, como você falou, quando a Tainá entrou no lugar da Ingrid, um minuto depois ela já estava fazendo uma jogada que já tinha acarretado perigo para o gol da goleira também Tainá do América. Então, a entrada dela mudou praticamente o jogo inteiro, porque ela deu mais velocidade pelo lado do campo. Eu achei que todas as jogadas de perigo que o Palmeiras teve no começo do jogo, até os 10 minutos, 15 minutos ali do segundo tempo, passaram pelo pé da Tainá e da Brena, e pelo lado esquerdo. A Tainá indo pro fundo, teve também a jogada que ela começou tocando para a Fê Palermo, que ela invadiu a área. E aí ela cruzou para a Bruna, e a Bruna quase fez um golaço, mas a zagueira tirou bem em cima. Então a entrada dela foi crucial para dar mais velocidade para o jogo, para dar mais dinâmica para o jogo. Porque, querendo ou não, acaba que soltou também, né, o meio campo do Palmeiras, porque ela tira a Ingrid, que ele é meio campo, e coloca uma ponta velocista. E então, até então, ela teve as oportunidades ali, só que a defesa do América estava muito bem postada e não estava conseguindo achar um meio de invadir essa defesa muito bem postada. Só que aí, minutos antes do primeiro gol da Guti, a Diane, não sei a pronúncia, me desculpa, se ela estiver ouvindo o podcast, entrou e também fez muita diferença, porque ela entra no lugar da Bianca, que hoje fez um jogo abaixo. Ela entra no lugar da Bianca e dá outra cara ao time ali no meio campo. Estreou bem, porque se não me engano foi a primeira partida dela. Entrou bem ali, conseguiu fazer a movimentação. Tanto que no primeiro gol que sai, começa na Brena, Se eu não me tô enganada, passa no pé dela. E aí sobra pra Amanda fazer o gol. Então ela deu uma dinâmica também ali muito boa pro Palmeiras. E antes que eu me esqueça, eu também gostaria de elogiar a partida da Paty, que ela foi super segura lá atrás. Eu até brinquei com você, né? Que a bola passa e a zagueira não. E a atacante não, isso que é zagueira, né? Ela fez um jogo seguro, muito seguro, mais um seguro dela, que a gente pode falar que hoje a gente tem zagueira, né? Antes, uns anos atrás, a gente foi para um clássico sem duas zagueiras, e agora a gente pode falar que a gente tem uma zagueira muito boa, muito segura, ótima no passe. E, então, para mim, o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu criar as oportunidades por conta das alterações que a Camila fez, né? A entrada da Fê, a entrada da Tainá e a entrada da Diani. Então, para mim, foi os principais pontos ali, porque, igual você falou, a Tainá estava merecendo o gol por tudo que ela fez. Ela conseguiu achar esse gol logo na sequência, tanto que eu até tinha pensado em comentar com você que quando ela foi pro lado direito, né, que ela teve essa alteração no ataque, que ela tava pro lado esquerdo, depois ela foi pro lado direito, e ela já não tava recebendo tanto a bola quanto tava no lado esquerdo, e o Palmeiras não tava jogando daquele lado. E aí, a hora que eu pensei nisso, passou 2 minutos, saiu o gol da Gutierrez, e logo depois saiu o gol da Tainá. Então, é igual você falou, às vezes a gente analisa uma coisa e logo depois o time faz tudo ao contrário do que a gente falou e cala a nossa boca, né?
É a questão, o comportamento é interessante, né, Duda? O comportamento em campo, ele é claro que existe todo um estudo, né, sobre o comportamento das jogadoras, o comportamento da treinadora em relação às jogadas, mas a situação, ela se cria de uma forma que o que vai valer ali dentro é a visão de jogo da jogadora. Por isso que eu sempre falo, o treino, ele é muito importante para você treinar os princípios, os fundamentos, os gestos técnicos, mas nada como um jogo para a gente ver isso em prática. E o Palmeiras mostrou isso, assim, acho que com tamanha clareza nesse jogo de hoje, porque foi um jogo difícil. A gente viu que, além de ser um jogo difícil, tinha algumas jogadoras que não estavam tão em sintonia, tipo a própria Guti, que, claro, fez o gol, que ajudou muito a gente. Hoje, grande parte da partida, ela estava um pouquinho fora de sintonia. A Bianca também estava um pouquinho fora de sintonia. Mas a Guti depois entrou no jogo e abraçou o jogo de um jeito que ela se posicionou legal, ela, sabe, melhorou muito e conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que a situação dentro de campo é muito boa para a gente poder entender a visão de jogo da jogadora. E foi muito legal ver isso no Palmeiras hoje. Falando da Paty, eu sempre quis muito que a Paty viesse para o Palmeiras. Eu sempre admirei muito ela enquanto eu vi ela jogar em outros times, como o Grêmio, por exemplo. Então, eu fico muito feliz de tê-la com a gente. E, Duda, eu acho que 3 pontos super importantes aqui para as palestrinas, né? Era um confronto direto. A gente tinha uma pontuação parecida com o América Mineiro lá na tabela. E o América vinha de vitória, o Palmeiras vinha de vitória. Era uma briga ali por posição. E foi muito importante o Palmeiras ter vencido esse jogo e ter conseguido mostrar, né? Conseguido trazer esses 3 pontos para casa, para a nossa tabela. Então, acho que a gente passou por tudo que a gente percebeu nesse jogo. A gente está preparando um conteúdo bem legal também para as redes sociais. Então, acho que hoje a gente conseguiu dar um panorama bem legal em uma situação que, como a gente falou no começo, o Palmeiras não está acostumado a ficar, que é tão prensado assim, na defesa e na marcação adversária. E foi apesar de difícil, né, um jogo complicado, foi um jogo legal para a gente analisar. E é claro que eu vou deixar aqui entre parênteses que eu estou falando que é um jogo legal para analisar, porque a gente ganhou. Se a gente tivesse perdido, ia ser um jogo muito triste para se analisar, apesar de ter os fundamentos aí. Mas a gente ganhou e foi interessante para quem curte essa parte mais técnica e tática. Então, Duda, queria que você deixasse seu recadinho aí para quem tá escutando a gente e o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Igual o Val falou, né? É um jogo interessante de analisar porque a gente ganhou, né? Porque se a gente tivesse perdido ali tomando um gol aos 40 do segundo tempo, eu tenho certeza que eu já teria xingado até as próximas gerações. Mas brincadeiras à parte, né? Eu gostaria de agradecer novamente, Val, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você, é sempre um prazer. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouviram esse podcast. Não esqueçam de seguir a Análise Verdão em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Sempre tem conteúdo lá, tanto do feminino quanto do masculino. É bem legal.
Não, que isso. Eu que agradeço você pela sua participação, por vir aqui, por me dar a honra também de participar desse conteúdo com você, amiga. Queria dizer para todo mundo que Bia Zanerato estava assistindo ao jogo hoje. Inclusive, saudades.
Volta, vida. Perdoa a facada.
A Bia é uma das grandes ídolas que eu tenho no futebol. Julia Bianchi também, uma querida, sempre está assistindo. Ari Borges, maravilhosa. E a gente está vendo novas jogadoras que chegaram esse ano, outras que já estavam no Palmeiras ano passado, que estão construindo suas histórias no Palmeiras e que tenho certeza que muitas podem virar ídolas da galera que acompanha o futebol feminino. Então, a gente vai estar aqui para contar essa história. E mais uma vez, gente, muito obrigada por escutarem o nosso podcast, por acompanharem nosso conteúdo. E sigam a gente. Saiu a análise da saída do Breno Lopes esses tempos. E a gente, como eu falei, está preparando um conteúdo bem legal para as redes sociais de futebol feminino. Então, aguardem que em breve está saindo aí. Está vindo aí. Como diz o pessoal, vem aí. Então, não deixe de acompanhar. Já peço desculpa aqui que eu tô meio gripada, não é pessoa, já não consigo mais tomar duas gotas de chuva que me dá um resfriado. E ontem eu acabei tomando uma garoa. Mas é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.